Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relator do orçamento apresenta proposta com salário mínimo de R$ 1.320 e reajuste para servidores. Aprovada a criação do IPTU verde para ações ambientalmente sustentáveis nos imóveis. Senado aprova proteção a mulheres vítimas de violência concedida no momento da denúncia. Boa noite. Após 4 anos, o salário mínimo poderá ter reajuste acima da inflação. O aumento para R$ 1.320 está no relatório do senador Marcelo Castro, que será votado pela Comissão Mista de Orçamento antes do aval do plenário do Congresso. O reajuste sugerido para o mínimo é R$ 18,00 acima do valor definido pelo governo Bolsonaro para o ano que vem. A proposta de orçamento ainda prevê a recomposição do salário de servidores públicos federais. O reajuste total aprovado é de 18% e será aplicado de forma escalonada nos próximos anos. Repórter Érica Christian.
Já entregue à Comissão Mista de Orçamento, o relatório do Orçamento Geral da União de 2023 inclui os R$ 145 bilhões da PEC da Transição. Segundo o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, o Ministério da Cidadania ficará com R$ 75 bilhões para o Auxílio Brasil e outros programas. O Ministério da Saúde contará com R$ 22,7 bilhões. Já o Ministério da Educação receberá R$ 10,8 bilhões, uma redução de R$ 400 milhões, que serão usados no reajuste do funcionalismo público, que soma mais de R$ 10 bilhões. Também foram reservados R$ 6,8 bilhões para um salário mínimo de R$ 1.320. Marcelo Castro alertou, no entanto, que as contas do governo só vão fechar se a Câmara dos Deputados aprovar a PEC da Transição.
Sem a aprovação da PEC, que nós esperamos que seja aprovada de hoje para amanhã na Câmara dos Deputados, nós não teríamos um orçamento que deixasse o país funcionando.
Marcelo Castro destacou ainda que a PEC da Transição reserva dinheiro para o governo Bolsonaro concluir o mandato.
O presidente Bolsonaro está com dificuldade de fechar suas contas. E ele precisa fechar suas contas. E essa PEC vai permitir que ele possa utilizar R$ 23 bilhões para atender a Previdência, que está deficitária, e outras áreas.
O orçamento de 2023 deverá ser votado até quinta-feira pela Comissão Mista e depois pelo Congresso Nacional.
A Subcomissão das Pessoas com Deficiência aprovou o relatório com recomendações ao governo, ao Ministério da Educação e outras instituições. Entre as sugestões estão a educação bilíngue de surdos e políticas direcionadas a pessoas com espectro autista. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Presidida pelo senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, a Subcomissão das Pessoas com Deficiência aprovou o relatório com 12 recomendações. A primeira é que o Poder Executivo, ao formular políticas públicas a essas pessoas, considere a abordagem biopsicossocial. Também recomenda ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação ações sobre o ensino bilíngue para surdos. O texto ainda sugere melhorias no atendimento de pessoas com espectro autista. Flávio Arnes destacou que o Senado está atento às demandas desta parcela da população.
Essas preocupações das famílias, das pessoas, dos profissionais constituem também, sem dúvida alguma, preocupações da subcomissão, mas também de todos os senadores e senadoras. Que a leitura desse relatório sirva, assim, como um referencial, como uma sugestão para o grande desafio de transformarmos direitos em realidade.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje 6 empréstimos externos para o apoio de projetos de infraestrutura e de desenvolvimento agrário. Os pedidos seguiram para análise do plenário do Senado. A comissão aprovou ainda uma série de mudanças na legislação tributária. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
5 empréstimos externos são para o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, empresa gerida pelos governos do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O 6º, no valor de US$ 230 milhões, é para Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário do Nordeste do Ministério da Agricultura, como explicou o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia.
Porque imagine o Nordeste, que tem problemas sérios de doenças que atacam o nosso rebanho, brucelose, carbúnculo hemático, sintomático, raiva, além de pragas nas lavouras, é importante realmente que esse recurso chegue.
A Comissão de Assuntos Econômicos concluiu ainda a votação do projeto de lei que isenta de imposto a participação nos lucros ou resultados das empresas. Outros projetos aprovados tornam a litigância de má-fé contra empresas uma conduta abusiva e uma infração econômica e criam política de preço mínimo de venda de livros ao consumidor final durante prazo determinado. Também foi aprovada a isenção do imposto de renda sobre valores recebidos a título de doações ou herança não residentes no Brasil e iniciativa que dá liberdade aos estados e municípios de permitirem o pagamento do ISS e ICMS dentro do Simples, mesmo para empresas com faturamento superior a R$3.600.000, e a atualização da tabela para enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, ocupou a tribuna nesta terça-feira para se despedir do Senado Federal. Ele foi eleito em 2014 e encerra o seu mandato no dia 31 de janeiro de 2023. O senador gaúcho destacou que durante os últimos 8 anos travou uma luta no parlamento na tentativa de corrigir velhas e viciadas políticas, que, segundo ele, têm causado brutais desigualdades sociais e econômicas no Brasil. Lazier explicou que esse objetivo fez com que ele apresentasse 129 proposições entre projetos de lei, PECs, leis complementares e projetos de resolução. O senador também lembrou que teve o seu mandato premiado pelo ranking dos políticos e pelo Congresso em Foco, enquanto suas emendas parlamentares, que somaram 140 milhões em 8 anos, foram aplicadas na área da saúde por meio de destinações para hospitais, postos de saúde e ambulâncias, além do ensino infantil e creches. O plenário do Senado aprovou hoje em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que autoriza os municípios a reduzirem o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para quem adotar ações ambientalmente sustentáveis nos imóveis. Chamada de IPTU Verde, a proposta lista várias medidas que poderão garantir benefícios sobre o imposto. Quem providenciar o reaproveitamento de águas pluviais e utilizar energias renováveis no imóvel, por exemplo, terão descontos no valor do IPTU. A PEC também livra da incidência do imposto a parcela do imóvel coberta por vegetação nativa. O autor, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirma que o objetivo é inserir a responsabilidade ambiental no dia a dia dos consumidores. A proposta tem caráter essencialmente autorizativo, não obrigatório. Portanto, os descontos nos valores do IPTU só serão adotados pelos municípios na medida das suas capacidades financeiras. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou um projeto que pode acabar com brechas que têm impedido a aplicação da Lei Maria da Penha. Quando o assunto é violência contra mulheres, senadores denunciam que várias justificativas têm sido usadas para a justiça negar medidas protetivas previstas na lei. O repórter Roberto Fragoso tem mais detalhes.
O projeto busca reverter os efeitos de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que determina a avaliação individual da relação de vulnerabilidade ou dependência econômica entre agressor e vítima. Essa interpretação, alerta Simone Tebet, tem servido como uma brecha legal que restringe a aplicação da Lei Maria da Penha. A senadora do MDB de Mato Grosso do Sul diz que vários fatores têm sido usados para negar medidas protetivas, como conflitos de guarda dos filhos e de partilha de bens, não haver dependência econômica, transtornos mentais e até a idade da vítima.
Sem esse projeto, nós ficamos na mão da jurisprudência dos tribunais superiores, que ora entendem possível, ora entendem não possível, estender as medidas protetivas que salvam vidas e são fundamentais.
A proposta que segue para a Câmara dos Deputados considera violência de gênero qualquer agressão familiar contra mulheres, independentemente do motivo. As medidas protetivas de urgência só poderão ser negadas caso seja comprovado que não há risco para a segurança da mulher. Não haverá necessidade de boletim de ocorrência, investigação policial ou que a conduta seja um crime.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.